Muito bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu faço parte da equipe do pastor Gilberto e dessa igreja que tanto ama estudar e trazer uma palavra de bênção para a sua vida, para abençoar a sua vida, para que você possa ser fonte de bênção na vida de outras pessoas também. A intenção nossa é trazer um domingo para você se alimentar e poder viver essa semana. A Bíblia é um livro especial. A Bíblia é o nosso alimento diário. Se você não se alimenta da Bíblia, você está passando desnutrição espiritual. E você tem que prestar atenção nisso. A palavra de Deus enche a nossa vida e faz a gente se mover. Então eu convido você a pegar uma Bíblia hoje e estudá-la, e lê-la, alimentar-se dela, para que sua vida seja realmente melhor, seja mais nutrido. É muito bom estar aqui essa manhã para compartilhar o começo dessa série. Nós estamos começando uma série hoje que fala sobre liderança e nós estamos, na verdade, mirando na Conferência Capital. Todo ano a gente participa desse processo antes da conferência, de estudar liderança, de buscar em Jesus liderança. Como sermos melhores líderes. Como ser melhores líderes para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família. E como cristãos, eu vou te dizer uma coisa. Todos nós somos chamados à liderança. Não tem ninguém que possa se esconder. Você pode sentar lá no fundo, você pode sentar aqui na frente, você pode sentar no fundo na sua vida ou na frente na sua vida, mas você não pode se esconder disso. Como cristãos, nós somos chamados à liderança. Jesus disse, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Isso não foi para alguns só, foi para todos nós. O que Jesus quer dizer com isso é que a gente tem que ser líder. A gente tem que liderar o movimento. E pregar o evangelho, fazer discípulos. Ou seja, ser líder e tornar outras pessoas líderes também. Alimentar isso no coração das pessoas. Apresentar Jesus para que elas possam apresentar a outros. Então nossa missão é ser líder. A igreja hoje vive uma crise de liderança. As pessoas não querem ser líderes porque acham que vão ser vistas. Ou, não, quero trabalhar aqui no backstage. Aqui, só atrás mesmo, no fundo. Quero só sentar na igreja. Querido, você é de carne e osso, você é visível, você não é invisível. As pessoas estão te observando. Pode ser uma pessoa, pode ser mil pessoas. As pessoas olham para você. Então você é um líder. Se tem uma coisa que você vai sair hoje daqui sabendo é que você é um líder. Que você não pode se esconder. Mas eu quero te desafiar. Desafiar a ouvir essas mensagens que vêm pelas semanas agora. Para que o seu coração seja alimentado. E que você realmente se prepare para aquilo que Deus tem para você. Porque sabe de uma coisa? Deus não te trouxe para esse mundo simplesmente para ficar sentado num banco. Deus trouxe você a esse mundo para fazer a diferença. Onde quer que você esteja. Seja na sua família, seja no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar. Deus trouxe você a esse mundo para você fazer a diferença. Para você ser diferença. Nós temos esse grande desafio que é sermos líderes. Sermos influência na vida das pessoas. E a gente vai examinar o líder dos líderes. O nosso precioso Jesus. A gente vai olhar para ele e vai ver, Jesus, o que você tem para oferecer para a minha vida para que eu possa ser o melhor líder? E Jesus tem várias características de um bom líder, de um ótimo líder. E se tem alguém que a gente pode olhar e falar assim, eu quero ser igual, é Jesus. Eu quero te convidar nessa série, então, a ver Jesus e olhar para ele e falar, eu quero ser como você é. Quero ser como o Senhor é. E o primeiro enfoque que nós vamos ter nessa série, a primeira característica que a gente vai olhar é a coragem. Lidere com a coragem de Jesus. É isso que a gente vai olhar. Nós somos chamados para liderança, sim, mas nós temos que ter coragem para isso. Eu acho que talvez seja a primeira coisa. Porque sem coragem, nada pode ser feito. Se a gente for sem coragem para as coisas, para a vida, para o trabalho, não pode ser realizado nada. A gente vai ficar escondido, a gente vai ficar, não vou conseguir. Não tenho essa força. Deus nos capacita, Deus nos equipa para nós podermos prosseguir. Nós temos que ter coragem, nós temos que trabalhar isso, olhar para a vida de Jesus e falar assim, olha lá, Jesus tem coragem de falar o que ele tem para falar. E é isso que nós vamos ver essa manhã. E uma das principais marcas da liderança é a visão. Mas vejam bem, visão sem coragem é nada. Não adianta a gente falar assim, ah, eu quero alcançar isso, ou eu quero alcançar aquilo, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem para dar o próximo passo. Nós precisamos ter visão e aplicar coragem nisso. A expressão não temas foi dita na Bíblia 366 vezes. Isso sem contar as outras expressões de encorajamento que a gente pode ver na Bíblia. Então, você pensa aí quantas vezes Deus está falando para a gente assim, não tenham medo, tenham coragem, vão em frente, não parem. Você acha que a mensagem era simplesmente para aquelas pessoas? Não, Deus está dando um recado para a gente. Para sermos líderes é preciso de coragem. É preciso olharmos para o autor da vida, para esse Deus poderoso, para esse Deus todo poderoso e falarmos assim, eu tenho coragem porque o Senhor é poderoso. Não é na nossa força que a gente caminha. É na força dele. Não é em nosso nome, é a nossa coragem que a gente vai. É em nome de Jesus, o Todo-Poderoso Deus. Então dá para a gente ter coragem. Porque se a gente vai no nome dele, e ele é todo corajoso, todo poderoso, e a gente se enche dele para agirmos, sim, a gente pode ter coragem. A gente pode ter coragem, aplicar a coragem em nossa visão diariamente. Em Mateus 23, há uma passagem em que Jesus teve que aplicar coragem na vida dele. Teve que ter coragem, ele teve que realmente ser forte naquela hora e falar o que ele pensava, o que ardia no coração do Pai. Ele confronta os valores daquela época, valores dos fariseus, de líderes, mestres da lei. Ninguém tinha coragem de falar com os fariseus ou contestá-los. Porque eles eram os líderes, os mestres, e eles tinham um poder. Poder que às vezes a gente não percebe ao ler a Bíblia. Mas eles tinham um poder de vida e morte. Eles podiam falar ali com o governador, podiam mandar matar. Simplesmente porque eles eram os líderes religiosos da época. As pessoas tinham medo deles, mas Jesus não. Jesus os confrontou e publicamente os confrontou. Lá em Mateus 23 diz assim, é um texto grande, eu queria que você acompanhasse comigo. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, leia sua Bíblia. Eu estou aqui na campanha do pastor Felipe da semana passada de a gente ler a Bíblia de papel, porque eu gosto, apesar de não ter trazido minha Bíblia de papel hoje. Estou sendo hipócrita agora, né? E esse texto vai falar um pouco de hipocrisia também. Vamos lá, gente. É para mim essa mensagem, Senhor. Eu recebo. Que aflição os espera? Mateus 23, 13 a 36. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno. Duas vezes pior que vocês. Muito dura a palavra de Jesus. Muito dura a palavra de Jesus. Mas é uma palavra para nós hoje. E para que a gente lidere com a coragem de Jesus. Para que a gente lidere com a coragem de Jesus. A gente tem que focar mais na dor dos que sofrem do que no poder dos que causam a dor. Que a gente possa focar mais na dor dos que sofrem do que no poder dos que causam a dor. Essa primeira parte que eu li, vocês vão ver ainda o resto do texto nos outros pontos, mas a primeira parte que eu li, Jesus está falando de pessoas e como fariseus não cuidaram das pessoas e não se preocupam com as pessoas. Como eu disse, o farisaísmo era aquela classe de pessoas que oprimiam. Eles não estavam ali para oprimir, não era a função deles oprimir. Mas acabou que eles começaram a oprimir o povo. Oprimir porque eles, o foco deles não estava em simplesmente amar as pessoas, estava em colocar, impor regras para que as pessoas não alcançassem Deus. Por isso que Jesus fala, vocês não deixam ninguém entrar no céu, vocês também não entram no céu. Veja bem, o foco de Jesus não era que denunciar e colocar os fariseus para baixo, simplesmente. Mas o foco de Jesus era pessoas, e sempre vai ser pessoas. Sempre vai ser pessoas. Jesus está olhando para os fariseus e de alguma forma, sim, ele está um pouco irado aqui. Mas de alguma forma ele está falando que vocês podem ser melhores que isso. Vocês sabem a verdade. Vocês sabem o Deus de amor. Vocês conhecem o Deus de amor. Não era para vocês estarem fazendo isso. Nós temos que ter coragem, assim como Davi teve coragem de enfrentar aquele gigante e falar assim, pessoal, vocês estão ouvindo o que ele está falando? Deixa eu falar umas verdades para ele. E foi e enfrentou aquele gigante. Algumas pessoas vão oprimir a gente. Algumas situações vão oprimir a gente. E a gente não pode simplesmente, como cristãos, falar simplesmente, não, tá tudo bem, deixa quieto, não vou falar mais nada não. Não, a gente tem que colocar a nossa voz, a voz que Deus nos deu, os princípios que Deus colocou no nosso coração para sermos líderes de coragem e falarmos e termos a voz daqueles que não falam ou aqueles que não podem falar. A gente tem que falar a verdade como assim como Jesus falou. Viver ousadamente a sua fé. Eles tinham, como eu falei, os fariseus tinham poder de trazer morte, condenar alguém à morte. Mas Jesus olhava para as pessoas. Esse texto começa falando sobre uma condenação para os fariseus. Ele fala, que aflição os espera mestres da lei e fariseus, hipócritas. O que ele está falando aqui, em algumas versões, fala assim, ai de vocês. Ai de vocês. Tem um autor que fala que os ais de Jesus denunciam a atitude dos fariseus e dos mestres da lei, que contrariavam os valores das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Aquele que, quando Jesus chega no monte, fala, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados aqueles outros. O que Jesus, esse discurso de Jesus confrontava isso, confrontava as bem-aventuranças. Jesus condena corajosamente o mal feito às pessoas pela imposição religiosa dos fariseus e dos mestres da lei. Enquanto eles colocavam peso nas pessoas, Jesus falava, o meu fardo é leve, venham a mim, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O peso que eu coloco em vocês é leve e suave. Jesus não está impondo regras simplesmente, ele está vendo o coração das pessoas e falando em nome do coração das pessoas e pelas pessoas. Porque se nós focarmos na dor dos que sofrem, nós estaremos cumprindo o que Jesus falou para nós. Nós estaremos sendo líderes realmente efetivos e eficazes naquilo que nós nos propomos a fazer. Nós temos que focar nisso, na dor dos que sofrem, e não termos medo daqueles que causam a dor, porque eles não são maiores que nosso Deus, que nos dá coragem para prosseguirmos. Amém?
Que nós possamos sempre focar, sim, não no amor de Cristo, em amar as pessoas e não condená-las e não oprimi-las, como o Digão falou. E o segundo ponto que eu vou compartilhar com vocês em relação à coragem é o seguinte. Para liderar com a coragem de Jesus, nós precisamos faça da coisa mais importante a coisa mais importante. Nós já sabemos que Jesus foi muito corajoso quando ele realmente confrontou, sobre toda a pressão, aqueles fariseus e o mestre da lei. Porque, na verdade, o que ele fez ali, naquele momento, é focar nas pessoas que ele amava e focar no que de fato é importante. Aí você fala assim, Camila, mas importante para quem? Importante aos olhos de quem? E a gente vai ler o texto aqui. Mateus 23, de 16 a 28. Que aflição os espera, guia cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus. Mas se jurar pelo outro do templo, o ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos. O que é mais importante? O ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jurar pelo altar. Mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante? A oferta sobre o altar ou o altar, que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por tudo e juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus, que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Tenho cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês devem fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenho cuidado de limpar parte do exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Amém, gente? 9 horas da manhã. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Mas é uma palavra importante. E depois eu volto a perguntar para vocês, importante aos olhos de quem? Porque, assim como os fariseus e mestres da lei, às vezes o que a gente acha importante. E o que a gente vê, a gente acha válido. E aí, na nossa liderança, a gente cai no risco de começar a focar e começar a dar importâncias a coisas que não são importantes. A regras, a métodos, e esquecemos de focar naquilo que de fato importa. Nós nos apegamos a coisas que a gente vira tão legalista que a gente depois nem lembra mais por que a gente está defendendo aquilo. Como os líderes, nós temos que fazer o seguinte: levar pessoas do ponto A a ponto B, ou ajudá-las a chegar nesse ponto. E por isso nós focamos e devemos focar de fato nas coisas que são importantes. Não aos nossos olhos, mas devemos buscar saber sempre o que é importante aos olhos de Jesus. O que é que Jesus valoriza? Jesus foi duro, sim, com eles, mas não foi para criar intriga ou confusão. Mas sim, porque ele queria defender aquilo que ele amava e aquilo que ele achava importante. Porque nós fazemos isso também. No versículo 23 diz assim, ó: mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. E antes disso, ele diz que nós temos que ter cuidado com os dízimos, sim. Mas, ele fala, vocês devem fazer essas coisas, tá certo. Mas sem descuidar das mais importantes. Nós precisamos buscar entender o que é importante para Jesus. Mas mais do que entender, é ter coragem para fazer. Mesmo que quando a gente acha que o que a gente pensa é mais importante. O que é importante para Jesus? Perdoar. Mas a gente não quer perdoar às vezes. Porque a gente acha, na nossa justiça, que aquilo que fizeram conosco foi injusto. O que é importante para Jesus? É falar a palavra branda, com calma, com amor. Mas às vezes a gente está com raiva, no calor do momento, quer falar o que a gente sente. Porque somos os donos da lei. Assim como os fariseus foram aqui. E nós precisamos, de fato, buscar, através da palavra de Deus, lendo e entender o que faz o coração de Jesus arder. Estudar os ensinos do Mestre. Como que, como líderes, nós podemos pedir... Como que eu posso pedir para o meu PG, gente, leiam a palavra, sirvam, orem diariamente, se eu não faço isso? Nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos levar as pessoas, através da nossa vida, para fazer aquilo que Jesus faria. Você vê que Jesus fica bem chateado nessa fala dele, porque ele está percebendo que as pessoas não estão buscando o reino de Deus, mas sim o reino do homem. A ganância, o orgulho, fazem com que a gente faça isso às vezes, e não busque o que Deus de verdade valoriza e prioriza. Os valores do Senhor é o amor. Os valores de Deus, Ele quer que nós não, ou que nem o Gigão falou, não sejamos opressores das outras pessoas. Mas ali os mestres da lei, os fariseus, estavam achando que eles eram donos do pedaço, eles estavam fazendo a coisa certa. E muitas vezes nós fazemos isso. Do que adianta? A gente está aqui por fora, eu estou aqui conversando, a gente serve nos ministérios, por fora está tudo bem, mas por dentro está uma sujeira. Quando ele fala do mosquito, basicamente, mosquito era o animal, o menor animal mais impuro. Então, ele escoa mosquito. Não era, é mosquito? É mosquito. Peraí, gente. Inseto. E aí, desculpa. Então, o menor ser vivo mais impuro, né? E o camelo era o maior ser vivo mais impuro. Então, eles coavam para não beber do mais impuro. Mas por dentro, ele falava assim, ó, por dentro, figuradamente, eles comiam um camelo, que era o maior. E muitas vezes, só a nossa aparência não é o que importa. O que importa é, de fato, nós fazermos as coisas que Jesus fazia. Saber o que queimava no coração dele e sim valorizar isso. Atos 4:20 diz, não podemos deixar de falar daquilo que vimos ou ouvimos. Nós precisamos falar da palavra do Senhor e falar e aplicá-la à nossa vida. Hoje em dia tem tantas máscaras, colocamos tantas máscaras na nossa vida e precisamos, de fato, tirar todas essas máscaras e serem mais parecidos com o Senhor. Nós precisamos ser exemplo. E nós precisamos agir de forma que agrade o coração do Pai. De forma que reconheça o que está no coração do Filho Jesus. Mas mais importante, vivermos pela condução também do Espírito Santo de Deus.
É incrível como a gente pode olhar para a vida de Jesus e aprender sobre liderança. E para liderar com a coragem de Jesus, nosso ponto 3, então, fala: reconheça o valor da sua missão e disponha-se a pagar o preço para cumpri-la. Em Mateus 23, de 29 a 36, diz assim, continuando o texto: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmo que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram, serpentes, raças de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e soltarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Quanta coragem, né? E com esse texto dá para entender que uma missão muito importante requer ousadia de quem aceita para cumpri-la. Jesus, em diversas situações de sua vida, ele precisou ter muita coragem. O risco de morte era iminente, diversas vezes. Inclusive, quando ele chegava a enfrentar esses fariseus. Mas ele sabia o porquê que ele tinha vindo. Ele tinha entendido o valor de sua missão. Ele tinha entendido que foi o Pai que deu essa missão para ele. E quando Deus nos chama para sermos líderes, onde estivermos, precisamos entender e dar valor a isso. Eu queria que nós parássemos para refletir isso. Porque Deus chamou todos nós para sermos líderes. E só de pensar que que quem nos deu essa missão é esse Deus tão supremo. É o próprio Criador. É o Deus tão incrível, com um amor tão grande, que Ele te deu um propósito, que é de ser líder. Liderar pessoas. E a gente precisa reconhecer isso e dar valor a isso. E quando entendemos, então o próximo passo é nos dispor para cumprir essa missão. Mas para isso a gente precisa ter coragem. E essa coragem, ela só se estabelece em vivermos o evangelho centralizando Jesus e não a nós mesmos. Porque quando a gente centraliza nós mesmos, a gente acaba tendo atitudes e ações somente quando elas não irão nos prejudicar. Ou quando a gente passa por situações em que não irá nos opor, quando isso realmente não irá fazer mal a nós. E aí a gente tem a coragem de tomar atitude. Mas é de extrema importância também a gente entender que Jesus, ele era completamente comprometido com a sua missão. Ao ponto de dar a sua vida por ela. Ele não tinha medo de tomar uma atitude sabendo que isso poderia prejudicá-lo. Mas ele tinha coragem de agir. Agora, nós somos enviados para liderar pessoas. Para conduzir pessoas. Para atrair pessoas. E isso é liderança. A coragem que teremos para enfrentar as nossas oposições diárias, as oposições diárias que nós vamos nos deparar, ela é diretamente proporcional ao preço que estamos dispostos a pagar para amar as pessoas pelas quais Jesus morreu. Então, se nós não estivermos dispostos a pagar esse preço, para amar as pessoas, então nós não vamos ter coragem para enfrentar as nossas oposições diárias. Assim como Jesus fez com os fariseus. E sabe por que Jesus era assim? Porque a base de sua coragem não vinha de si mesmo. Vinha de uma segurança acerca da sua identidade. Ele ouviu do pai dele dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E saber então quem nós somos, saber quem nos enviou, quem nos deu essa missão, irá fazer toda a diferença de como iremos encarar nossa caminhada. E esse entendimento é tão fundamental que a gente precisa ter a consciência de que se Deus nos enviou, se foi Ele quem nos enviou, então devemos saber que ninguém pode se opor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então se Ele colocou para liderar as pessoas que estão à sua volta, é porque Ele vai te capacitar para isso. Porque foi Ele que te escolheu. Se a gente entende isso, a gente passa a não gastar mais nossas vidas nos deixando ser afetados pelas críticas, deixando que a gente realmente se machuque com elas. Mas então nós tomaríamos novas posições. Nós tomaríamos novas atitudes. Nós teríamos novas reações. Porque nós saberíamos que é o Espírito Santo nas nossas vidas. E quando eu entendo isso, eu passo a ter uma convicção de que é Ele. De que é Ele, esse Espírito que tem o poder, de que é esse Espírito que nos dá autoridade, e que é esse Espírito que dá ousadia, e que é esse Espírito que nos dá coragem. E sabe, é Ele quem irá nos promover uma coragem espiritual. Não é qualquer tipo de coragem. É uma ousadia sobrenatural. Uma ousadia que nos fará seguir como Jesus. Uma ousadia que nos fará agir como Jesus. A nossa liderança, ela deve ter um único propósito. Que é cumprir o alvo de Jesus. que é cumprir a glória de Deus. Conquistar pessoas, mudar a vida de pessoas. E é interessante pararmos para pensar nessa palavra, mudar. Porque no momento em que permitimos que o reino de Deus venha através das nossas vidas, Ele, com o seu poder, então passaremos a ser líderes com capacidade, de fato, de transformar vidas. Com capacidade de mudar realidades. Você está disposto a ser esse agente de transformação? Amém. Então, se nós não temos disposição para morrer por essa missão, por esse único propósito, então a nossa indisposição nos levará a matar a liderança que recebemos para cumprir esse alvo.
Esteja pronto para assumir aquilo que Deus te chamou para assumir. O convite dessa manhã é você não ter medo. É você considerar a coisa mais importante a coisa mais importante. Ou seja, olhar para aquilo de uma forma que Jesus olharia, que está no coração do Pai. O convite dessa manhã é estar disponível para até morrer, se for preciso, por aquilo que arde o coração do Pai. Jesus nos chama essa manhã, como a gente cantou mais cedo, Jesus nos chama para entrarmos na presença dEle e partilharmos da coragem de Jesus para vencermos os nossos desafios em prol do reino, em prol daquilo que é precioso ao coração do Pai. Essa coragem é fruto de um temperamento agressivo que geralmente esconde uma insegurança, geralmente esconde uma inadequação. Insegurança. A coragem que vem do relacionamento com Jesus é reflexo de uma vida interior curada, uma autoimagem restaurada, e reflete um adequado sistema de valores. A gente começa a enxergar pelo sistema de valores do reino. A gente toma coragem, respira fundo, para ir além em prol do reino. Em prol daquilo que é importante para Ele. A presença de Jesus em nossas vidas traz a satisfação interior e nos liberta para vivermos essa vida. Liberta a gente de vivermos uma vida de aparência, simplesmente. De falta de coragem. Nos liberta para vivermos uma vida mais profunda com Jesus. É essa coragem que Jesus traz para nós. Uma coragem que nos impulsiona para alcançarmos o que arde no coração do Pai. E essa manhã eu quero te convidar a pensar sobre isso. Já te desafiamos aqui a manhã inteira. Sobre você ser um líder, você ser uma pessoa de influência. Mais uma vez eu quero te dizer, você é. Você pode influenciar para o bem ou para o mal, mas você é uma pessoa de influência. Mas o nosso foco aqui não é trazer uma condenação, assim como não foi para Jesus, foco de trazer condenação, mas trazer o nosso coração, a nossa mente, para liderar com coragem para o que realmente importa. Minha pergunta para você essa manhã é se você está disposto a viver essa vida corajosamente. E a coragem para viver essa vida só com Jesus. É só em Jesus que encontramos a coragem suficiente para sermos relevantes nesse mundo. Ou você quer passar esse mundo inteiro, essa vida inteira, sem ser relevante onde você está? É uma escolha de fato. A palavra de Deus diz para a gente escolher entre a vida e a morte. Mas Ele diz assim, escolha a vida. Escolha a vida. E a vida corajosa é em Jesus que encontramos. Como eu falei mais cedo, Jesus nos chama essa manhã. Jesus te chama essa manhã. Os braços do Pai estão abertos para receber você. Queria convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Todos vocês, todos nós, como uma família, vamos orar, vamos buscar do Senhor sermos mais parecidos com Jesus. Deus, essa manhã eu te agradeço por cada pessoa aqui. Deus, eu te agradeço pelas pessoas que estão buscando o Senhor, buscando o Senhor mais, buscando o Senhor ser um líder de fato. E também peço para aquelas pessoas que não se encontraram ainda como líderes, Deus, mas que o Senhor inspire, o Seu Espírito Santo fale ao coração delas. E dê coragem, Pai, para que enfrentem essa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor toque em cada coração aqui. Realmente traga essa coragem que liberta, essa coragem que nos impulsiona a vivermos mais do Senhor, Deus. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. E eu queria convidar você. Jesus te chama essa manhã. Você que não está em Jesus, você que não conhece a Jesus, você que essa manhã ouviu falar de Jesus, ou que você já tem ouvido falar de Jesus, mas não sabe quem é esse Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, essa manhã Jesus te chama. Jesus fala o teu nome e te chama para os braços dele. E meu desafio essa manhã é que você aceite esse convite. Que você não passe esse domingo sem aceitar esse convite. Se é você essa pessoa que Jesus está chamando, se você está ouvindo a voz de Jesus agora te chamar, eu queria que você levantasse sua mão, que eu quero orar por você. Jesus te faz esse convite. Se é você essa pessoa, levante sua mão. Com todos com olhos fechados, eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você há muito tempo também fugiu da casa do Pai, se você saiu correndo dos braços do Pai, por algum motivo na sua vida, que não importa agora, o Pai te chama essa manhã para voltar para casa. Não perde tempo, porque Ele está com muita saudade de você. Se é você essa pessoa que há muito tempo saiu dos braços do Pai, ou há pouco tempo, quero te convidar também a levantar a sua mão. Eu quero orar por você especificamente. Amém, amém. Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo de volta. Deus, muito obrigado por essas vidas, Deus. O Senhor é um Deus de salvação, Deus. O Senhor é um Deus de amor. Braços abertos o tempo inteiro para nos receber. E nós te amamos tanto, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós e nunca desistiu de nós, mesmo que pareça que o Senhor tenha se calado. Oh Deus, muito obrigado, porque o Seu amor é infinito e é para sempre. Obrigado por essas pessoas que levantaram as mãos aceitando a Cristo em suas vidas. Que o Senhor dê coragem a elas, para elas viverem essa vida. E essas pessoas que voltaram para a casa do Pai, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus assim, que atrai a gente para os Teus braços com esse amor tão maravilhoso. Que o Senhor abençoe essas pessoas também, que o Senhor firme os seus pés na rocha firme que é Jesus, e que elas vivam vidas corajosamente, Deus, através do Teu amor. E aí tem um nome, Jesus, que eu oro, em Teu nome que eu abençoa essas pessoas, para que elas vivam vidas corajosas. Todos nós como igreja, Pai, que nós possamos levantar a nossa voz sem medo, Pai, porque nós servimos a um Deus poderoso, Deus Todo-Poderoso. Que nossas vidas possam inspirar pessoas, seja onde for, Deus. E que o Senhor seja o nosso guia, o nosso mentor, o nosso Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se você tomou uma decisão essa manhã, seja ela qual for, nós queremos acompanhar você. Nós queremos andar com você. Tem uma fichinha à sua frente aí, ou no bolso da sua cadeira mais próximo. Preencha a fichinha, deixa lá fora, na recepção. Que a gente quer caminhar com você, a gente quer discipular você, a gente quer andar contigo. Porque nós queremos te ajudar. Caminhada com Jesus é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida e na vida de muita gente nessa igreja. Mas a gente precisa de amigos, a gente precisa de andar de mãos dadas. Então a gente quer caminhar com você. Então não perde tempo, preenche essa fichinha e você, a gente vai poder te ajudar. Que Deus abençoe o seu domingo. Que você seja muito abençoado. Amém.